na turma, aí nem ficava bom. Amém? Logo ficava bom. Sabe que, como é que faz? Senta, levanta. Hã? Fazia um senta, levanta. Por que que Deus? Então vamos acordar. Né? Vamos acordar. Deus é com você, Gustavo? Por quê? Porque você é? Isso, muito bem, Gustavo. Amém? Então, Deus é com você, porque você tem consciência de que você é justo. Ou seja, você não faz nada errado. Né? Você não faz nada assim, do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista, você não faz nada errado. Ué. A gente vive pela fé. A gente vive pela fé. Ué. Não, eu acredito que eu não estou fazendo nada errado. Não, Fabricinho. Hein? Concorda? Você faz alguma coisa errada? Não faz mesmo? É. Amém, Maurício? Você faz alguma coisa errada, Maurício? A Milson não faz, né, Milson? Aí, ó, pronto. A Milson não faz nada errado. Então ela é justa. Então, as pessoas que pensam, as pessoas que julgam, né? Mas na verdade ela é íntegra, entendeu? Ela não faz nada errado. Ela é justa. A gente vive é pela fé, ué. Se eu pensar que eu não sou justo, eu estou simplesmente afastando Deus da minha vida. Jó não quis saber, não. Falou, não, eu sou justo e tal, etc. Aí o companheiro dele falou assim, você quer ser mais justo que Deus? Ele falou, não, eu não quero ser mais justo que Deus, eu sou justo. Né? Agora, se alguma coisa eu faço, não é consciente, vamos dizer assim, não é da minha vontade, não é do meu desejo, eu não faço isso propositadamente. Eu sabendo que está errado, eu sabendo que não pode, eu não faço. Então eu sou justo. Bem? Aí uma pessoa chega para você e diz para você assim, ó, isso que você está fazendo, prova para você que não está certo. Aí você, o que, que você vai fazer? Você não era culpado daquilo. A lei não é feita para o justo, a lei é feita para o transgressor. Aí eu estava fazendo aquilo, mas eu não sabia que era errado. Mas a partir do momento em que Deus nos alerta e diz para você, ó, isso aí não é justo. Então você não faz mais. Se você insistir em fazer, você está eliminando Deus da sua vida. Eliminando Deus da sua vida. Deus é com você, Luiz? Por quê? Amém. Parabéns. Amém? Porque você é justo. Até que prove o contrário, até que alguém te convença, até que a palavra, alguma coisa te convença, você é justo. Não é assim? Concorda? Quando a palavra de Deus vem, fala, abre os seus olhos, alerta você, é justo? Você fala, não, não é justo. Então, para de fazer aquilo, porque não é justo. E tudo que não é, tudo que não é justo, nos separa de Deus, porque toda injustiça é pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Toda injustiça é pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Então Noé era uma pessoa que Deus via Noé como sendo uma pessoa justa. Amém? Deus via Noé como uma pessoa justa. Gênesis capítulo 18. Versículo. E chegou-se Abraão dizendo, 23. Versículo 22, leu 22 primeiro. Então viraram aqueles varões o rosto e dali foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Destruirás o justo com o ímpio? Abraão sabia. Por que que Abraão sabia que Deus não iria destruir o justo com o ímpio? Por que que Abraão sabia? Ele conhecia a história, ele conhecia a história. Noé. Ele sabia que Deus não eliminou totalmente o homem da face da terra, porque Noé, Deus achou Noé justo. Não era justo destruir Noé. Deus não é justo? Então falou, eu não posso destruir todo mundo por causa de Noé. Pronto. Infelizmente, Noé era justo, por isso nós estamos aqui hoje. Porque se Noé não fosse justo, já tinha acabado. Já tinha acabado tudo. Mas por causa de Noé, nós estamos aqui hoje. Aí adiou a destruição. Adiou, porque Deus condenou a carne. A carne não vai entrar no reino de Deus. A carne não vai mais fazer parte do céu. A carne não vai mais fazer parte do reino de Deus. Então Deus já condenou. Mas poderia ter acabado lá naquele tempo mesmo, acabou Noé, né? Mas não por causa de Noé, nós estamos aqui até hoje. Amém? E por que que Deus não destrói a terra hoje? Hoje? Por causa de você. Por causa do Luiz aqui, ó. Do Fernando. Por causa do Júnior. Amém? Da Filipa. Não, Filipa? Por causa dela que Deus não destrói a terra. Porque tem justos, justos. A Raquel. O Bruno, a Marcela, a Miriam, né? Deus não destrói a terra por causa de vocês. Porque o Endo não falou que Deus era com vocês? Né? Então, Deus não vai destruir enquanto houver um justo. Então, como que ele vai fazer? Quando ele voltar, quando ele ver que não tem mais jeito, que a terra está realmente impossível, o que ele vai fazer? Ele arrebata os 4 ou 5 justos que tiver na terra, tira, aí sim ele pode destruir a terra. Por quê? Porque não tem mais nenhum justo. Aí ele vai destruir. Aí ele vai destruir toda a carne. Porque aí não tem mais justo. A Luzia já foi arrebatada, a Virgínia já foi arrebatada, o Luiz foi arrebatado, Cezinha, tal, etc. Né? Aí, pode destruir a terra. Por quê? Porque não tem mais justo na terra. Mas enquanto tiver justo, enquanto tiver pessoa justa na terra, ele não vai destruir a terra. Amém? Vai chegar o momento em que a terra vai ficar, Deus diz, como nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Nos dias de Noé, só tinha Noé. Só tinha Noé. Por causa de Noé, não foi possível destruir toda a carne. Deus disse, como foi nos dias de Noé. Então, quando Jesus estiver voltando, vai existir muito pouco. Algumas pessoas. Essas poucas serão arrebatadas. Aí não tem mais ninguém. Pode destruir, então. Deus tem o direito de destruir, porque não tem um justo sequer. Amém? Tem um lugar que diz assim, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. O que é ser justo? O justo é esse. Justo é a pessoa que não faz nada errado. É a pessoa que só faz o bem. Só faz o bem. Mesmo, às vezes, errando, ele está fazendo bem. É uma pessoa que, conscientemente, ele vive diante de Deus. Ele não tem receio de fazer nada, porque ele tem consciência de que tudo que ele faz é um bem. Ele faz para agradar a Deus. É uma pessoa... Você conhece alguma pessoa assim, justa? Conhece? Ninguém conhece, então? Você conhece? Você, né, Luiz? Você conhece uma pessoa que é você. Você conhece aquela pessoa assim? Justa? Não? Você, ué. Conhece você, não? Então chegou Abraão dizendo... Abraão já sabia... Que Deus não destrói. Deus não vai destruir. Nunca. Aí Deus responde para ele. Se porventura houver 50, Abraão perguntando. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Deus, longe de ti que faça tal coisa que... Mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Abraão foi esperto, Abraão foi inteligente. Quando ele falou, eu tenho certeza que o Senhor não vai fazer isso. Por quê? Porque não é justo destruir o ímpio com o justo. Às vezes Deus poderia acabar com essa igreja. Acabar com esse povo. Porque ele tem visto muitos agir mal. Ele tem visto muitos proceder mal. Não tem? Ele tem visto muitos fazer pouco caso, desprezar e etc. Mas por que ele não acaba? Por que que não acaba com essa igreja? Que eu devia ter acabado com ela há muito tempo. Eu devia ter acabado. Mas por que que não acaba, Suzane? Hein, gente? Hã? Certamente ele ainda vê alguém, alguns, e por causa desse alguém, ou por causa de alguns, ele não pode acabar com essa igreja. Bem? Que coisa, né? Não é interessante? Você quer que Deus seja com você? É muito fácil a gente ter Deus com a gente. É muito fácil a gente ter Deus ao nosso lado. Deus conosco. Noé andava com Deus. Ele tinha Deus sempre com ele. É muito fácil a gente ter Deus com a gente. Basta você ser justo. Basta você fazer as coisas assim. Pensar. Na hora de fazer, na hora de agir, na hora de proceder, lembra disso. Estaria eu sendo justo com meu filho? Estaria eu sendo justo com meu pai? Estaria eu sendo justo com meu irmão? Estaria eu sendo justo com a igreja? Estaria eu sendo justo? Pronto, acabou. Se você tiver consciência, se você tivesse consciência, Paulo, num determinado lugar, Paulo fala assim: Deus é testemunha de que eu tenho sido justo com vocês. Pronto. Ele fazia, ele diante de Deus, ele não escondia nada de Deus. Ele falou: olha, Deus é testemunha de que eu tenho sido justo. Deus é prova do meu esforço. Deus é prova do meu trabalho. Deus é prova da minha consciência. Deus é prova, é testemunha de que eu tenho sido justo. Assim que a igreja tem que pensar. Assim que a igreja tem que ser. É. Agora eu pergunto a vocês, tem muitas razões, às vezes, para a gente admitir que não tem sido justo? Né? Às vezes, se a gente for pensar, a gente vai ver que não tem sido justo. É preocupante, não é não? É preocupante a gente admitir que alguma coisa talvez a gente esteja fazendo e que não é justo. Eu me preocupo, eu tenho medo. Eu temo. Eu tenho medo. De cometer injustiça, de não ser justo. Falar nisso, Daniel ligou, meu? Mas é muito fácil, né? A gente cometer injustiça. Amém? Vamos ver aqui. Levítico. Dezenove. Versículo 31. Levítico, versículo 31. Lê, por favor, quem tem oportunidade, pode ler, por favor. E aí, Raquel? Raquel. E aí, Raquel, para nós? Levítico 31.
Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Amém. Repete.
Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Quer dizer, não é justo. Continua, Suzane. Continua. 32.
Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião.
Ah, lembra que eu falei esse dia para vocês que a gente tem que o Senhor considerar o mais velho, respeitar o mais velho, não gritar com o mais velho, não falar alto com o mais velho, né? Dar o lugar para o mais velho, etc. Então Deus fala, olha, honrarás a face do velho. E terás temor do Senhor. Se você não fizer isso, é injustiça. Não é justo. Tudo que não estiver de acordo com Deus, tudo que não estiver de acordo com Deus é injustiça. Tudo que não estiver de acordo com Deus. 33, Suzana.
E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis.
Isso. Quando o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o oprimireis. É assim, às vezes entra uma pessoa no nosso meio. Nós somos uma terra, nós somos um povo de Deus, um povo diferente. Nós somos um povo que ora, que entende a palavra e tal. Aí vem uma pessoa para o nosso meio, uma pessoa novata, uma pessoa que está começando, uma pessoa... Então, é como se ela fosse um estrangeiro no nosso meio. Nós somos um povo e ela está vindo como uma pessoa de outro povo. É uma pessoa que está vindo de outro povo para o nosso povo. Nós somos uma nação e ela pertence a uma outra nação. Ela é então recebida por nós como pouco tempo a Luzia foi recebida por nós. A Luzia não fazia parte desse povo. Agora ela faz parte desse povo, né, Luciano? É isso? Agora mesmo, agora de tarde, agora eu vinha vindo para cá, a Cleide ligou lá de São Paulo para mim. Aí no caminho, aí tudo bem, como é que vai aí e tal, pois é. Aí na conversa nossa lá, ela falou, eu me sinto parte desse povo. Eu me sinto como um da sua família. Eu falei para ela, olha, pois você pode se considerar, É um prazer, é uma honra para nós, e, né, que infelizmente você esteve aqui e tal, a gente estava apertado, não pôde te receber bem tal, mas ela falou, não, eu fui muito bem recebida e tal, eu me sinto bem demais no meio de vocês, e etc tal, a Cleide lá em São Paulo. Então, é uma estrangeira que vem no meio da gente, né? E a gente tem que, não pode, nós não podemos fazer o quê? Tratar aquela pessoa mal, oprimir a pessoa. Nós não podemos tratar a pessoa, nós não podemos esperar que ela seja, tenha o mesmo procedimento da Lucélia, que tem 20 anos no nosso meio, né? Do Marquinhos, que tem 20 anos no nosso meio, nós não podemos esperar que ela tenha o mesmo procedimento. Nós vamos tratá-la como sendo uma estrangeira que está peregrinando junto conosco, e quem sabe amanhã ou depois ela vai deixar de ser estrangeira, passando a fazer parte do povo de Deus, né, batizando em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, né, aceitando Jesus Cristo como seu rei, Senhor, como seu Deus, como é o nosso caso. Mas a pessoa no início, ela chega assim, perdidona, ela chega meio sem pai, sem mãe, como na verdade é. Então Deus já está dizendo aqui, ó, mas a gente sabe disso, não precisa nem ficar consultando as escrituras, porque naturalmente nós já procedemos assim, não é assim, Cezinha? Naturalmente a gente procede assim, né? Você viu o carinho que o pessoal tratou o Ildeon, né? Infelizmente não foi possível ele, né, ficar no nosso meio, não foi possível ele ficar aqui por causa de outros problemas, tudo. Mas todo mundo tratou o Deon bem, quis bem a ele, tal, etc. Nós ainda queremos bem, porque a gente entende que ele faz parte, né? É uma pessoa que ainda está lutando, pelejando para se identificar com o povo de Deus. Amém? Concordo? Esse é o procedimento. Se você fizer desse jeito, você sabe que Deus vai fazer com você. Aí, daqui um pouquinho, você precisa de Deus. Senhor, como é que Deus vai te ajudar? Amém? Noé pôde falar com Deus, porque Deus era com ele. Abraão pôde conversar com Deus. Abraão pôde conversar, porque Abraão andava com Deus. Não é? Então nós temos que ter esse cuidado, o cuidado de andar com Deus, de fazer as coisas tudo certa, tudo justa, as coisas tudo. Aí você fala, não é justo, não é justo esse procedimento meu, não é justo eu agir dessa forma. Se não é justo, não faça, porque se você fizer, Deus não vai ser com você. Deus vai estar longe de você. E não é bom, não é bom ficar sem Deus. Nós, Efésios fala assim, que nós estávamos no mundo sem Deus. Nós já tivemos uma situação sem Deus. Agora não, agora nós não estamos mais sem Deus. Deus é conosco, por causa do nosso procedimento. Deus é conosco por causa da nossa maneira, da nossa aceitação, do nosso compromisso que nós fizemos com Deus. Né, irmã? Sumida, né? Mas está lá. né, nunca deixou de fazer parte do povo de Deus. Eu tenho certeza disso, né? Esse dia eu estava lembrando da senhora, Para a missa Vanilde, você ligou para ela? Já? Conversou com ela? Está tudo em paz? Pois é. Então, se não está, me avisa para mim ir lá conversar com ela. O que está acontecendo, ver o que está acontecendo. Amém? Às vezes a pessoa se afasta do nosso meio porque ela não é tratada como ela gostaria de ser tratada. Às vezes ela não tem nem direito, mas ela gostaria de ser tratada. E como Deus mandou que nós andássemos a segunda milha, que nós sofrêssemos o dano, que se alguém obrigasse uma coisa a gente fizesse, então vamos fazer tudo, tudo para o fulano. Até que um dia ele reconheça que não usava tudo aquilo. Até que uma hora ele reconheça que ele não precisava exigir tanto. Não é? Porque não é justo sobrecarregar, às vezes, os irmãos. Não é justo colocar um peso enorme, um fardo enorme, para que os irmãos carreguem, por causa do Fabrício. Né? Aí o Fabrício, não, eu tenho mais é que ajudar. Eu tenho mais é que fazer, em vez de exigir. Mas vamos lá, mas vamos conversar, vamos, né? Vinde e arrazoemos. Vamos conversar, vamos entrar no acordo, vamos conversar. Mas qual o problema? Por quê? Aí se de tudo não houver saída, então, paciência, né? Mas você fez tudo o que era justo, o que era direito, o que era bom. O que mais, Suzana? Leia 34.
Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito.
Isso. Por que que Deus, olha como Deus é justo. Aí você trata mal o estrangeiro. Deus falou com o povo dele, olha, hoje vocês tratam mal o estrangeiro e ontem vocês estavam na terra do Egito, reclamando que eram maltratados. Vocês achavam bom serem maltratados lá no Egito? É justo que agora vocês tratem mal? É assim, às vezes a gente... Vocês estão entendendo, gente, ou estão dormindo? Está entendendo? Porque se não, vocês não tiverem, estão cometendo uma injustiça tremenda. Por que está cometendo uma injustiça, Rafael? Se você estiver voando, coçando, você está cometendo uma injustiça, por quê? Por quê? Responde aí. Hã? Por que você está cometendo uma injustiça? Dá um microfone para quem quiser. Dá para o Bruno, responde. Se o Rafael não estiver aí, estiver voando.
Eu acho que é uma injustiça, porque primeiro que ele está perdendo o tempo dele mesmo, né? Que é uma injustiça com o tempo dele. Outra que a coisa é tão preciosa, tão valorosa, que é uma injustiça com Deus. Né? Uma falta de...
E uma injustiça tremenda comigo, que estou aqui
não, com o senhor
me lascando.
Não, com o senhor até que não é não, porque você está aí para isso mesmo.
Uma injustiça comigo, que estou aqui me esforçando por causa dessa porcaria. E a pessoa não está, né? E eu me esforçando, e eu pelejando, e a pessoa não está nem aí. Mas ele comete uma injustiça sem tamanho. Foi a injustiça, as pessoas que conversaram com Jesus, que ouviram Jesus e não deram crédito a Jesus, e não aceitaram o conselho de Deus, não aceitaram o conselho de Deus, cometeu uma injustiça sem tamanho, porque Deus desceu do céu, deu a vida, se sacrificou por causa do... E as pessoas não receberam. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Que injustiça! Parece que é uma injustiça até irreparável. Então, quando nós estamos aqui fazendo a reunião e o irmão está com relaxo, com pouco caso, e está cometendo uma injustiça? Ah, então agora você entendeu. Tá. Claro, né? Claro que está cometendo uma injustiça. Não é justo. Melhor então que a pessoa ficasse do lado de fora, aí ele não está cometendo injustiça, ele não veio por causa da reunião. Se ele ficasse lá fora, ficasse lá. Mas se estiver aqui dentro e não estiver prestando atenção, não estiver interessado, se não estiver dando crédito, ele está cometendo uma injustiça. Então, gente, não é muito fácil ser justo, não. Não é muito fácil ser justo, não. Por pouca coisa, a gente comete injustiça. Então, como Deus falou assim, ó, vocês, quando estavam lá no Egito, queriam ser bem tratados. Isso hoje, traz isso para os dias de hoje. Quem gosta de ser maltratado? Quem gosta de ser menosprezado? Quem gosta, né, de conversar com a pessoa e a pessoa está olhando para o outro lado? De falar com a pessoa e a pessoa não está nem aí? Então Deus falou, olha, vocês estavam lá no Egito e queriam ser bem tratados lá, né, queriam, não queriam ser oprimidos, não queriam sofrer nada lá. Agora, o estrangeiro vem para o seu meio, a pessoa vem para o seu meio, você não tem nenhuma consideração por ela, e você não tem nenhuma compaixão pela pessoa que veio para o seu meio. Amém? Injustiça. É uma injustiça. A pessoa não entende ainda. Às vezes a pessoa não entende, é porque ela é. Você é inteligente, ela não é. Você é sadio, ela não é. Ela é doente. Amém? Você. Já há muito tempo, escuta, ela está começando agora, ela tem problema, você não tem problema. Olha para você ver, como é fácil a gente cometer injustiça, muito fácil. Versículo 35.
Balanças justas, não, 35, né? Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida.
Repete.
Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida.
Isso. O que é que significa isso, Dani? Não cometa injustiça no juízo. Ou seja, quando você julgar, o que que Jesus ensinou? Por que que Jesus falou, não julgueis para não ser julgado? Porque Jesus viu isso aqui, em Levítico. Jesus leu, né? Jesus leu, deixa o Vimar subir lá, pode deixar que a Dora está cuidando dele. Vocês podem olhar para cá. Amém? não é justo que vocês fiquem olhando para lá, que o Vilmar adora estar cuidando dele. Amém? Olha para cá. Ou eu vou olhar também para lá. Então tá, vamos olhar todo mundo para lá. Esperar o Vilmar terminar para ali, ó. Né, Vilmar? Pois é. Amém. Que aí pronto. Agora todo mundo está olhando. Porque não é, eu estou olhando, então é justo que todo mundo fique olhando também, né, Vilmar? Agora pronto, eu já estou olhando para cá. Amém? É, o negócio é complicado, não é fácil, não. Amém? Está fazendo frio, você põe uma coberta, um cobertor bem quentinho e deixa o seu filho, deixa o seu marido, deixa lá. Enquanto você se agasalha e deixa ele no frio. Amém? Nós somos, por natureza, injustos. Nós somos. Por natureza, injustos. A gente quer para a gente quer que as pessoas passem para a gente. Nós queremos ser abençoados. Mas nós não temos a preocupação de fazer para os outros. Então Deus... Jesus viu isso, quando ele fala assim, não julgueis para não ser julgado, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido, não julgue para não ser julgado. Olha, presta atenção, na vara, a vara, seguinte, quando você estiver batendo em alguém, a gente bate, não é essa vara aí, é a língua, entendeu? É a língua. É. Quando você estiver batendo numa pessoa, lembra que você também pode estar sofrendo a mesma coisa. Seja mais condescendente, seja mais complacente com a vara. Tenha mais misericórdia, tenha mais compaixão. Não fala mal, não julga, não condena. Se você não quer ser medido, não meça. Você vai medir com rigor. Você vai ser medido com o mesmo rigor. Amém? Com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Então não cometa injustiça na hora de falar, de julgar, de condenar. Tá? E isso acontece demais. E é por causa disso é que Deus não é, às vezes, conosco. Às vezes Deus deixa de ser conosco. Porque nós não estamos sendo justos. Amém, Wendel? E todos nós queremos que Deus seja conosco. Porque tem, é claro, que Deus ele tem uma coisa especial com o justo. Ele tem uma maneira especial de tratar o justo. Deus tem uma forma especial de conduzir o justo. Quando você vê lá assim, por exemplo, nunca vi o justo mendigar o pão. Nunca vi o justo se dar mal. Deus tem uma forma especial de conduzir, de tratar de o justo. Da mesma forma, se for injusto, cair nas mãos do inimigo, porque foi injusto, ficou sem Deus. Se você fica sem Deus, amém? Você está na mão do capeta. E o capeta, meu filho, ele não quer saber de justiça, não. O capeta não quer saber de justiça, não. Ele põe sem coar. Tá não, Roberto? Daí a preocupação nossa em ser justo. Porque nós queremos Deus conosco. Nós queremos que Deus abençoe a gente. É. Tá, você vai lá fazer um evento complicado, difícil, que tá, que tira o seu sono, preocupa demais. Tá, você faz, Deus abençoa. Depois, na hora de fazer o acerto com os funcionários, na hora de reconhecer o trabalho do funcionário, na hora de... Amém? Aí a gente muda. Muda a maneira de ver, muda a maneira de pensar, muda aquela pessoa humilde que estava pedindo ajuda para Deus, deixa de ser e passa a ser, ter uma outra personalidade. Não, ele fala assim, ó, cuidado, você não pode cometer injustiça no juízo, não pode cometer injustiça na vara, não pode cometer injustiça no peso, não pode cometer injustiça na medida. É, cansado de ver essas coisas. Cansado de ver. De ver, sabe? E como a gente presencia isso? Demais. Aquela coisa, né, que não é bíblico, não está na bíblica, não está na Bíblia, mas que a gente fala muito, né? Venha a nós o vosso reino, venha a nós, mas o vosso reino. Amém? Na hora 36, de usar a balança, as pedras, medida. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Eu vos tirei da terra do Egito. Versículo 37. Pelo que guardareis todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Pronto. Eu vou estar com você, mas eu não vou admitir que você seja injusto. Eu estarei com você, mas procure ser justo. Filipenses. Nós vimos Levítico. Não vimos Levítico? Gênesis, nós já vimos. Já vimos Gênesis 18? Já? Já, né? Quando Abraão falou, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? Já vimos. Agora vamos ver aqui no Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Paulo também, será que entendeu? Será que Paulo entendeu isso? Jesus entendeu. Porque Jesus, quando ele citou, ele falou, olha, não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Entendeu? Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros, que se eu tenho amado você, eu que sou Deus, estou amando você, por que você não ama? Amém? Eu amo você, você não vale nada. Você, né? Eu amo você, você é um homem, você é como se eu estivesse dizendo assim, você, o que, que você é? Eu amo você. E por que que você não ama os outros? Eu amo você. Amém? Então, é justo que a gente não ame as pessoas? Por quê? Porque as pessoas é doente? Porque as pessoas são enjoadas? Porque as pessoas são desobedientes? Porque as pessoas não têm fé? Porque as pessoas não têm entendimento? Porque as pessoas... Não é justo, porque Deus ama, me ama. Com todos os meus defeitos, Deus me ama. Com todos os meus defeitos, Deus me ama. Eu não tenho o direito de deixar de amar quem quer que seja. É difícil ser justo, hein? Amém? É fácil? Fácil falar. É fácil falar, mas não é fácil ser. Não é fácil. Constantemente nós estamos cometendo injustiça. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Ah, olha aí, tá vendo? Paulo entendeu? Senão ele não tinha escrito isso aqui. Paulo entendeu? Senão ele não tinha falado isso aqui. É? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, honesto, honesto. Você tem que ser honesto com todo mundo, gente, não é só com a igreja, não. Você tem que ser honesto com tudo. Honesto na vara, honesto na balança, honesto na medida, honesto em todas as coisas. Honesto. Amém? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há, ele diz, ó, se há alguma virtude, porque às vezes é o seguinte, às vezes a gente pensa assim, que nem existe uma virtude na gente, né? Não existe nenhuma virtude na gente. Paulo falou, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensa em ser bom. Pensa em ser justo. Pensa em ser direito. Pensa em fazer as coisas certas. Pensa em... Se há alguma virtude em você, em mim, em nós. E o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Porque é o seguinte, se você vê uma coisa de bom, de boa, na Dora, Por que não fazer? Se você vê alguma coisa de bom no Cezinha, por que não copiar? É. Amém? Então, Deus disse, sede meus imitadores. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele imitou Cristo, nós imitamos Paulo e as pessoas nos imitam. Nós somos a luz do mundo, nós somos o exemplo. Deus quer que nós sejamos, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa aí, ela falou bem assim, eu não quero que ninguém me... Eu não quero ser exemplo para ninguém, não. Você não tem que querer, você tem que ser exemplo. Você não tem que querer. Não, mas eu não quero ser exemplo para ninguém. Mas não estou pedindo para você ser exemplo, você tem que ser exemplo. A igreja tem que ser luz para os gentios. A igreja tem que ser o exemplo. Ela tem que ser, né? Deus fala, olha, se alguém chega para você oprimido, cabe a você ser a pessoa para tirar daquela a opressão. Nós temos que ser exemplo, luz. Então, tudo que é justo, tudo que é direito, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, etc., tem que ser nós. Nós não podemos nos dar ao luxo de dizer, não, eu não quero que ninguém me copie, pois você está, alguém está de olho em você. Alguém está de olho em você, vai copiar. Queira você ou não, as pessoas vão copiar. Se você estiver fazendo errado, eles vão copiar errado. Se você estiver fazendo mal, eles vão copiar mal. Ou não? Nós somos a luz. A igreja é. A igreja é para o mundo. Se a pessoa estiver fazendo errado, ela está cometendo uma tremenda... um pecado, eu não vou nem dizer injustiça, ela está cometendo um pecado enorme, porque ela está destruindo a obra de Deus, ela está destruindo, contribuindo para a destruição da igreja. Porque muitos vão imitar o seu procedimento, o seu comportamento, o seu jeito, muitos vão imitar. Isso não é bom para a igreja. Não é bom para a igreja. Então, Deus disse, olha, através de Paulo, porque passou a ser a escritura sagrada quando Paulo falou, imita a mim. Paulo foi macho em dizer, né? Imita a mim, porque eu imito a Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? E que você diga isso também. Que você diga isso. Que você seja capaz de dizer isso. Me imita. Me copia. Não copia. Não imita o ímpio. Não imita aquele que faz errado, não. Imita aquilo que faz certo, que faz direito. Porque as pessoas estarão imitando você, as pessoas estarão imitando você. A sua humildade, a sua simplicidade, a sua bondade, as pessoas estarão imitando a gente. Amém? Amém, né, gente? Tudo o que aprendestes, recebeste, ouvistes e viste em mim, isto fazei. E Deus será com você. Amém? Amém. Claro que tinha mais coisa para falar, mas o tempo... Claro que tinha mais coisa para falar. Né? Não é não, Marcela? Sempre tem mais coisa para falar, não tem, Marcela? Amém. Engraçado, Paulo fala assim, ai de mim, ai de mim. Se o quê? Hã? Ai de mim? Amém? Então, ó, se eu não pregar, se eu não falar, se eu vier aqui e fazer as coisas com relaxo, se eu vier aqui pregar o evangelho com pouco caso, com irresponsabilidade, eu estarei cometendo uma injustiça e Deus vai me punir. Deus vai me punir. Ele vai me se afastar de mim e vai me deixar nas mãos. Paulo fala assim, seja lançado nas mãos, seja colocado nas mãos de Satanás. E você pensou você ficar na mão do diabo? Eu não quero que nenhum de vocês fique na mão do inimigo. Amém? Deus falou com a gente. Alô, Miriam? Dá lá o microfone para a Miriam. Wender. Fala, Miriam.
Não, amém. Eu achei muito importante a reunião. Às vezes a gente não sabe não sabia bem como era ser justo, né? E ficou bem claro que é muito fácil cometer injustiça, né? A respeito, e foi falado assim, deu muitos exemplos, né? É, um que me chamou bastante atenção foi a respeito do estrangeiro, que nós já tivemos nessa situação, né? De ser novato, de chegar num meio onde a gente não conhecia bem, né? E eu lembro, assim, que no nosso caso foi importante demais a forma como nós fomos recebidos, bem tratados, acolhidos, né? E hoje a nossa situação, que é de acolher, de incluir, né, o estrangeiro, às vezes a gente rejeita, acha que está dando muito trabalho, como a gente já deu, né? E não é isso, isso é uma injustiça. Né? Se nós fizermos isso, é uma injustiça. Então, me chamou muita atenção essa questão.
Amém. Clarice. Duas? E eles estão... Vem cá me explicar direitinho. Eu não estou entendendo. Dois. Amém. Carmen está avisando aqui que na cantina tem a irmã lá de Silvânia, a irmã negra lá de Silvânia, ela faz uns bolos muito especial, né, cara? ela faz uns bolos muito especial. E tem dois bolos na cantina, né? E foram feitos por ela. Se alguém interessar, né, Nelly? É isso? Pode procurar, depois da reunião, procurar na cantina. Hã? Depois lá você vai, você pergunta lá. Eu não sei como é que vai, não sei se ela vai fazer, é os pedaços, né, Nelly? É, não, foi boa pergunta, que eu também a princípio pensei que ela estava, era o bolo inteiro, né? Mas foi muito interessante a pergunta. É, as fatias de bolo, amém? Guarda uma para mim. Tá bom? Guarda uma para mim. Amém? Você quer uma também, meu? Quer? Hã? Amém. Então, duas. Uma para mim, outra para mim, viu, nego? Suzane também quer um, Sus? Amém. Amém, gente. Quem estava falando? Quem estava falando? Clarice?
Ai, irmão Rocine, eu me chamou atenção o fato, igual no começo da reunião, o senhor falou assim, que a gente não pode ficar tentando. A gente tem que ser justo, né? A gente, igual se a gente ficar tentando, Deus não vai ser com a gente porque a gente só está tentando ser justo. Na verdade, a gente tem que ser justo. A gente não pode estar cometendo injustiça, né?
Amém. Amém. Marquinhos. Aqui. Não, Marquinhos? O Ed aqui, o Ed. Faz tempo que o Ed...
Amém. Achei assim, realmente.
Deu para entender?
Entendi. Entendi sim, porque às vezes a gente realmente comete essas injustiças e não percebe, né? Às vezes comete.
Comete injustiça com a igreja, comete injustiça com Deus, né?
Isso. E principalmente por isso, igual o senhor disse, né? O senhor perguntou se era justo quando o senhor estava falando, se a gente estava prestando atenção. E realmente é uma injustiça. É uma injustiça. Às vezes a gente tem a metade da idade do senhor, o senhor às vezes fica uma hora e meia em pé, uma hora em pé, a gente fica uma hora sentado, e realmente dá importância a outras coisas. Então, assim, constantemente, é bom Deus estar cobrando isso da gente, constantemente a gente está sendo injusto com Deus. Às vezes ele nos orienta, às vezes a gente proceder de certa forma, a gente às vezes chega em casa, a gente comete essa injustiça com os filhos, comete com a esposa. E isso é um pecado. É um pecado, né? Porque a injustiça é um pecado. Uhum. Então, achei muito interessante. Muito interessante a
pois
gente...
É. A palavra, por exemplo, a palavra aqui, não, ela, vocês não podem considerar como sendo uma palavra minha. E sim como uma palavra de Deus. E está escrito assim, que ai daquele, né? Que calcar aos pés o Filho de Deus. Ai daquele que calcar aos pés o Filho de Deus. Então, e se Deus estiver falando aqui? Porque eu creio que a palavra não é minha, ela é de Deus. Já foi várias vezes testemunhada como sendo palavra de Deus. Como sendo palavra de Deus. E aquele que calcar aos pés do Filho de Deus. Aquele que tiver por. O que é isso? Por profana a palavra de Deus. Aquele que calcar aos pés o Filho de Deus. Então, o sacrifício que Deus fez, o sacrifício que Ele faz até hoje. Porque se é uma palavra de Deus, é porque Ele continua se preocupando com a igreja, Ele continua interessado em salvar a igreja. Ai daquilo, né? Mais alguma coisa, Edson?
Só isso mesmo.
Amém?
Muito importante mesmo.
Vem aqui mais, lá o Rodrigo, lá, Rodrigo. Ou então a nega. A nega, a nega. Hoje é a nega, nega.
Amém. É, o que ficou assim no meu coração mesmo foi que se eu cometer injustiça, como diz aqui, né, o Deus da paz não será comigo.
Isso.
Então, é me esforçar para não cometer injustiça. E o que, que é essa injustiça, né? Seria o que desagrada, a partir do momento que eu conheço o correto, praticar não praticar o correto. Então, eu estou fazendo uma injustiça. E isso vai me... Deus se afasta de mim, vai se afastar. Então, o que ficou para mim foi isso.
Amém. E ficou, você ficou com uma parte muito importante, né, que realmente a mensagem de Deus, desde o começo, foi nesse sentido. O quê? Você quer Deus com você? Então, procure praticar a justiça, procure ser justo, procure ser direito, honesto, etc, etc. E Deus será com você. E ter Deus conosco é tudo que nós precisamos, né? Amém?
Amém.
Amém, filha. Vou entrar aqui para Suzane, Suzane. A Suzane já tem microfone aqui.
Não, o irmão falou direitinho. Mesmo. E uma das coisas, juntou com o que Miriam falou e com o que a nega falou, né? As duas coisas, eu acho que foi assim, a chave da nossa reunião. Primeiro que a gente não imagina o tanto de injustiça que a gente comete. Uhum. Né? Então, o tempo todo Deus tem que estar falando com a gente, abrindo os nossos olhos por conta disso. Porque a gente quer uma injustiça maior do que a gente pensar só na gente. Né? Então, alguém pensou na gente. Alguém abriu mão da vida para nos dar vida. Alguém derramou sangue por causa do seu sangue.
É.
Então, assim, o que mais eu acredito que deve doer em Cristo, eu acredito que é essa injustiça. Porque Ele ama a igreja. Ele morreu, o sonho dEle é o povo dEle, né? Então, assim, Ele deu a vida pela gente. E como nós temos dificuldade de dar... Não falo nem a vida, né, pai? Um pouquinho da gente, né? Estava lembrando, assim, que eu tenho mais uma pessoa que está próximo da gente, que é a Cecília. Né? Eu deveria, em vez de dormir à tarde, que eu estava muito cansada, eu devia ter ido lá, perguntado se ela precisava de alguma coisa, chamado ela para vir na reunião, falado. Então, assim, quando o senhor foi falando, eu já me senti praticando mais uma injustiça. Né? Eu não pergunto... Quem lembrou dela? Se ela comeu?
É.
Se ela bebeu? Eu deveria perguntar. Eu deveria preocupar. Né? Então, assim, todas as pessoas que Deus coloca na sua vida não foi porque você quis, porque você é bom, porque você... Foi porque é assim que a gente tem que querer. Que foi Deus que colocou. E nós somos provados. O tempo todo. Agora, se eu tivesse no lugar, eu não gostaria que lembrasse de mim? Não gostaria que perguntasse? Ou que me desse um copo d'água? Né? Então, tanto que nós pensamos só na gente. Nós comemos, dormimos, tá bom demais. Né? O caso da Cleide, que vem o caso. Então, nós somos cercados e somos testados e somos provados o tempo todo. Como que nós vamos provar que nós amamos a Deus? Amar o estrangeiro, amar o nosso irmão, ter paciência com ele. Então, sim, realmente, assim, um tapa de luva de pelica, né? Mas eu acredito que foi muito bom, mais um alerta. Porque nós queremos ser abençoados.
Amém.
Com certeza. E outra é assim, depois a gente não sabe por quê, que às vezes a gente fica angustiado, ou a gente fica sem paz, ou fica assim, não...
Perturbado, inseguro.
E fica perturbado, e fica achando que tudo está errado em volta da gente. Não é a gente que está errada. Se nós estamos sem paz, nós estamos sem Deus. Então isso foi muito, falou muito, muito importante. Porque se você estiver fazendo bem, se você estiver, você está em paz.
Claro, sem dúvida.
Pronto.
Se Deus estiver com você.
Pronto. E o que, que importa? Que Deus esteja com você. Então, então o termômetro é esse, a paz. Eu estou sem paz, está sem Deus.
Pronto.
Né? Amém. Então, muito, muito importante, muito bom.
Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por quê? Agradecer a Deus por não ter, jamais deixado de nos alimentar. Deus não tem deixado de nos alertar, de falar conosco. Senhor, né, não se canse, não se cale ao nosso respeito. Não se cante de nós. Não retire de nós a tua graça, teu espírito. Amém? Com toda dificuldade, com toda injustiça, às vezes, que nós cometemos, com toda... O Senhor sabe que muitas dessas coisas nós fazemos por falta de entendimento, né, por falta de sabedoria, que o Senhor possa nos perdoar, não levar em conta nossos pecados, mas tenha misericórdia de nós, mesmo que nós não estejamos sabendo ser misericordioso com nossos irmãos, com os estrangeiros, mesmo que nós não estejamos, Pai, sabendo proceder com a igreja, assim mesmo nós queremos te pedir, por amor do corpo de Cristo, que é o seu povo, por amor do Senhor, que o Senhor não se canse de falar conosco. Não retire de nós, ó Deus, teu Espírito Santo. Não se afaste, não se alongue de nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Porque nós jamais iremos suportar viver sem o Senhor. Jamais iremos, ó Deus, ser capaz de viver sem o Senhor. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus.
Sei que é difícil de entender.
tudo vou te ensinar. Mesmo se as lágrimas chegarem, confie em mim, estou aqui. Só eu posso te ajudar.
Amém, amém.
É preciso me amar.
Essas coisas, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E Deus sabe disso. Ele sabe o quanto Ele precisa nos amar, o quanto Ele precisa ter paciência conosco. Quanto Ele precisa ter misericórdia.
Só eu posso te ajudar.
Só Ele pode nos ajudar. Só Ele tem misericórdia. É a Ele que nós devemos recorrer. É a Ele que nós devemos confessar toda a nossa dificuldade, toda a nossa, às vezes, injustiça, incredulidade. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Ouça o que eu te falo.
Não retire de nós, Senhor Deus, teu Espírito.
as lágrimas secarem. Confia em mim, estou aqui.
Só eu posso.
Só eu posso te ajudar. Sem responder, não. Sei que é difícil, filho meu, pra entender. Mas é bom saber que foi preciso muito amor pra salvar você. Preciso me amar muito mais do que você possa imaginar. Para Pedro perguntei, hoje já te perguntarei se tu amas a mim. Sem responder, não. Sei que é difícil, filho meu, pra entender. Mas é bom saber que foi preciso eu morrer pra você.
Abraça seu irmão, muito obrigado por você ter vindo, é uma prova do seu amor a Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando,
em nome de Jesus. Foi preciso eu morrer para você viver, é preciso me amar.